Senhoras e senhores, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha através das redes sociais. Nós estamos aqui invocando o nome de Deus, abrindo os trabalhos da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. E queremos informar aos senhores que esta audiência pública tem como objetivo atender o que preceitua a lei, o que preceitua os artigos 37 e 38 da Lei Complementar número 141/2012. Quero cumprimentar os integrantes que compõem a Comissão de Serviços Municipais, vereador Jossei, vereador Padovan, vereadora Manuela, vice-presidente, vereador Marcelo Lemos. E estamos comunicando que esta audiência, ela visa que o Executivo preste, então, contas à população da gestão do Sistema Único de Saúde com a apresentação do relatório quadrimestral, que compreende os meses de janeiro a abril de 2021. Nós queremos também destacar que, em virtude da gravidade da situação gerada pela pandemia da Covid-19, em atendimento aos protocolos estabelecidos pelas normas sanitárias vigentes, para esta audiência acontece de forma virtual, como já falamos no início, com público restrito aqui no plenário e com, obviamente, representantes do Poder Executivo, e com transmissão ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal. Nós registramos o recebimento prévio do relatório que está aqui conosco para análise prévia, para que a comissão previamente analise, e poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem da inscrição e dentro da temática desta reunião. Nós queremos agradecer aqui a presença do secretário municipal de saúde, Diego Cantori. Nesta agenda também fazem parte a senhora Luciana Goulart Braseiro, e que é servidor, que é... Não, só o secretário. E a senhora Thaís e Trindade, contadora, não vão fazer parte desta audiência pública. Muito bem. Bom, então coloco a palavra nesse instante ao secretário municipal de saúde, senhor Diego Cantori.
Bom dia, presidente, vereador Egídio, os demais vereadores da bancada. A Secretaria de Saúde traz aos vereadores a apresentação do relatório detalhado de Digisus do primeiro quadrimestre de 2021, tá? Para apreciação. Eu posso dar início na apresentação? Com o intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício 2021, a Secretaria de Saúde disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar 141 de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo 4º, seção 3, da prestação de contas versando ao gestor do SUS em cada ente e federação elaborar relatório detalhado referente à quadra quadrimestre anterior. Tá? Nesse relatório, ele vai aparecer um montante de recursos aplicados no período, auditorias realizadas em ênfase e execuções dos períodos e suas recomendações, e oferta e produção de serviços na sua rede de assistência. A população estimada que nós temos no nosso município são 126.866 pessoas, com suas faixas etárias ali descritas. As principais causas de internações que nós temos nesse primeiro quadrimestre foi doenças do aparelho digestivo e neoplasias, tumores. Tá? Temos também um grande número de gravidez, parto e puérperas, que são um montante de 318, com sua especificidade ali de cada... As principais causas de internações, como eu falei agora anterior, a principal é a gravidez, parto e as puérperas, as doenças infecciosas e parasitárias, 150, doenças do aparelho digestivo, 122, neoplasia, 112, doenças do aparelho genitourinário, 90, totalizando o total de 1.185 internações no período, nesse primeiro quadrimestre de 2021. Desses atendimentos foram realizados nos serviços prestados pelo SUS, Na policlínica adulta ali, nossa, foi feito 8.587 atendimentos. Cheque consulta, 2.535 cheques consulta disponibilizados à população através de médicos contratados. A UPA realizou 16.399 atendimentos. O SAMU, 1.363 atendimentos. As unidades básicas de saúde, 117.167 atendimentos nas unidades básicas de saúde. O CEL, 3.578. A saúde da mulher, 2.868. A policlínica infantil, 1.820 atendimentos. O COA-SAI, 2.166. O ambulatório de saúde mental, 2.270 atendimentos. O CAPS 2 e o CAPS AD, 1.114. O nosso centro de fisioterapia ali na aviação férrea, 2.245 atendimento. E o tratamento fora domicílio fez um encaminhamento de 3.682 pessoas, totalizando nesse período, nesse primeiro quadrimestre, 165.794 pessoas. Ações e promoções de prevenção da Secretaria de Saúde, a produção de atenção ambulatorial especializada e hospitalar do grupo de procedimentos. Foram realizados todos esses procedimentos, procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, transplantes de órgãos, tecidos, não houve nenhum, medicamentos também não, órtese, próteses, ações complementares da Secretaria de Saúde. O quantitativo ali de cirurgias eletivas realizadas durante esse período. O município investiu R$ 123.530,28 em cirurgias eletivas, ali, tanto de ortopedia, 87, gastroenterologia, 24, ginecologia, 40, otorrinolaringologia, 18, bucomaxilo, 2, cirurgia pediatra, 42. Anestesias, o município aplicou R$ 81.567,12, referente a 242 cirurgias, videolaparoscopia e eletivas, tá? As cirurgias por vídeo, a celecistotomia ali foram 36, no montante de 28.853 aplicado. O total aplicado em cirurgias eletivas no município, como eu havia falado, 233 mil. Convênio, PMU com hospital. Procedimentos de hemodinâmica realizados do SUS. Foram realizados todos esses procedimentos da hemodinâmica, da cardiologia ali. 406 o total. Num total aplicado de 372.672,84. Esse é o valor que o município botou referente à cardiologia. Valores repassados por demais convênios de outro hospital. A Clínica Renal de janeiro a abril foi repassado R$ 474 mil. O Banco de Sangue, R$ 96 mil. O Pronto Socorro, R$ 1.600.000. E para o gerenciamento da UPA, R$ 1.561.567,77. A estrutura da Secretaria de Saúde, como os senhores já conhecem, a gente possui 24 equipes de estratégia de saúde da família. A gente possui o Programa de Primeira Infância Melhor, o PIM. Os agentes comunitários de saúde, agora que está aderindo à última turma que passou no processo, no concurso público. Os agentes de combate à endemia também, que estão começando agora, que foram aprovados no último concurso público. A Policlínica Infantil. A Policlínica de Especialidades, 25 mais médicos vinculados ao programa, a Farmácia Básica Municipal, a equipe do consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, o CAPS 2, o CAPS AD, o setor de IST da AIDS, o CAMI, que é o setor de monitoramento e aplicação de medicamentos injetáveis, o laboratório nosso de análises clínicas, o LAMIF, que é o Laboratório de Monitoramento de Infecções de HIV, a Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, o SAMU, a básica e avançada, a nossa unidade móvel de saúde, que é a carreta, a saúde da mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, a unidade sentinela do trabalhador, que é o Sereste, e o Ambulatório de Saúde Mental. Informações referentes a estabelecimentos que são cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Pessoas Profissionais de Saúde. Estabelecimentos cadastrados no município são 345, sob a gestão municipal são 343, sob a gestão estadual são 2, totalizando 2.230 profissionais cadastrados. Tá? Indicadores de pactuação interfederativas que foram feitos junto à Secretaria de Saúde do Estado. Ali tem vários índices que foram apontados. Cabe ressaltar ali em relação a exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25 a 24 anos. A gente atingiu a meta. As despesas aplicadas no primeiro quadrimestre pela Secretaria de Saúde em saúde do recurso livre foram 13,05%. Essa aplicação está abaixo do índice exigido mínimo por lei, que é os 15% que a Secretaria de Saúde tem que fazer essa aplicação. A Secretaria de Saúde ressalta que esse quadrimestre ele não foi realmente utilizado todo o 100% deles, 4 meses na integridade, por o orçamento ser feita sua abertura na metade do mês de fevereiro. Com isso, a Secretaria de Saúde já perde. E em relação a outras utilizações de recursos vinculados que foram utilizado para pagamento de equipes que até então não faziam atendimentos de pessoas com Covid e passaram a ter esse atendimento sendo realizado por profissionais. Principais ações de enfrentamento de doenças causadas pelo coronavírus. A gente tem a implantação do...
Se me permite, presidente, vereador Egídio. Secretário, em relação ao índice, os 14%, o fato de estarmos em meio à pandemia... a situação gravíssima, não deveríamos ter um investimento muito maior do que os 15% e não abaixo dos 15%?
Eu concordo com o senhor, vereador. A gente faz a aplicação, mas como eu ressaltei ali, em específico, esse primeiro quadrimestre, a gente já sai com um mês a menos na contabilização do quadrimestre por o orçamento municipal, quando é feito o fechamento dele. Ele é aberto normalmente, a Secretaria de Fazenda consegue fazer o fechamento dele no final de janeiro, no início de fevereiro. E aí que decresce essa diminuição nos custos. Mas ele automaticamente ele é executado durante
o... Mas então essa diferença deveria estar compensada no valor do investimento em saúde do quadrimestre anterior. E no quadrimestre anterior, se eu não me engano, fechou em 16%, 15% alguma coisa. Ela não teve a compensação desse mês de janeiro.
Não, no exercício... No,
então
no...
vai ser compensado no próximo quadrimestre?
Vai ser compensado no próximo quadrimestre. No próximo quadrimestre ele automaticamente vai dar acima do índice.
Obrigado.
E também a gente utilizou nas equipes de saúde, as estratégias de saúde da família, elas não utilizavam, não atendiam pessoas com sintomas de Covid. A gente passou a atender e essas equipes automaticamente elas começaram a receber recursos para pagamento delas com recurso para custeio de Covid. Entendeu? Foi por isso também que diminuiu o investimento em folha pessoal com recurso livre.
Porque essas equipes que realizavam atendimento eram custeadas com recursos já destinados. Isso. Porém, com recurso Covid, essas equipes que foram direcionadas a atendimento na linha do Covid poderão ser custeadas com recurso Covid. Por isso
estão,
que não deu...
Estão sendo custeadas no momento que elas começam a fazer atendimento Covid.
Perfeito.
Não, tudo bem, vereador Juca, só que lugar para gastar dinheiro na saúde não falta nesse momento, né? E eu compreendo o secretário, obviamente. Mas eu esperava que nós tivéssemos com gasto em saúde na costa dos 20%, uhum, em função da pandemia. Sim. Não com 14%.
Como cabe salientar, o vereador deve saber perfeitamente, né, que o município tem que comprovar os 15% no final do exercício do mandato, né? Mas não que... Não
no decurso
que
não, do ano fiscal não completo. Só que
como eu frisei, a gente não atingiu nesse momento por causa que realmente a gente teve essa... Não conseguiu executar umas licitações por estar fechado o exercício, entendeu? E é especificamente desse quadrimestre, essa especificidade. Nas ações que o município tem para enfrentamento à Covid-19, nós temos um centro de triagem com médicos contratados através do processo seletivo, aquele que foi aprovado na Câmara de Vereadores, que atende no centro de triagem, que ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E nos sábados e domingos, eles atendem das 8 da manhã às 8 da noite.
Secretário, desculpe, essa questão das licitações. Aproveitar que o senhor está aqui até para... que por mais que nós estudemos e busquemos as informações, o senhor tem um conhecimento técnico, principalmente o senhor que é mais da mesma área que eu, mais da área de administração do que da área médica. Então, falar de finanças para o senhor é bem, bem tranquilo. Essa questão das licitações. Em meio ao período pandêmico, algumas licitações elas acabam sendo desnecessárias, outras seguem sendo necessárias. Essa análise ela é via legislação, creio eu. O que pode ser feito por licitação, o que pode ser feito sem licitação. Uhum. Eu lhe pergunto, a compra de medicação e de oxigênio, ela é feita via, ela tem que ser via licitação, ou no meio da pandemia ela pode ser, a licitação pode ser dispensada?
Dependendo da urgência, se não há o período mínimo ali, se a licitação foi publicada e deu deserta, vinha assim deserta duas vezes, ela pode ser dispensada a licitação conforme prevê a legislação. Mas normalmente a gente está conseguindo levar as licitações todas no período concreto sem precisar a emergencialidade.
Quanto tempo leva a partir da verificação da necessidade da compra? Quanto tempo leva todo o trâmite burocrático até nós termos o empenho?
O período máximo, o período mínimo exigido pela lei do pregão eletrônico é 30 dias. Claro que aí demanda da dificuldade de conseguir o orçamento junto às empresas e as declarações de ausência de não, porque a gente está tendo muita dificuldade em relação a conseguir insumos. Muitas empresas se habilitam nas nossas licitações, assinam as atas de registro de preço e a Secretaria de Saúde emite esse empenho e encaminha as empresas. E as empresas, após receber em posse desse empenho, ela alerta a Secretaria de Saúde que ela não tem disponibilidade desse medicamento, causando um transtorno enorme para nós. Tanto é que hoje a gente tem especificamente um medicamento que a empresa só notificou após receber a nota de empenho. Até a gente receber essa negativa deles, encaminhar a anulação de empenho, isso a Secretaria de Saúde perde o direito dele.
Nós estamos chegando, então, a ter o que é isso? 100 dias a partir da verificação da necessidade de determinado medicamento, por exemplo, até o retorno da empresa e a compra. Chegamos a 100 dias?
Provavelmente. Por causa que, desde a verificação que há da falta do medicamento, né? Porque ocorre o pregão feito em 30 dias, 40 dias no máximo.
Não necessariamente a falta, da verificação da necessidade da compra, né?
Isso.
Que o senhor, vocês têm o controle na secretaria dos estoques. Daqui a pouco, olha, aspirina dentro de 40 dias vai acabar. Precisamos comprar mais.
Sim, tem essa previsão. E aí, após essa conclusão do pregão, por registro de preço, a Secretaria de Administração ela tem que fazer o envio dessas atas de registro de preço para as empresas assinarem ou concordando com a distribuição daqueles medicamentos. E isso é um envio que é feito por correio. E muitas vezes tem essa morosidade, né, desse retorno. Em relação ao centro de triagem ali, né, ele funciona ali no restaurante popular, ali das 8 da manhã às 6 da tarde, durante a semana, de segunda a sexta-feira. E nos finais de semana, sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Foi feita uma ampliação de atendimento, né, com as equipes das unidades básicas de saúde. A dispensação de medicamento é feita ali no centro de triagem. O incremento para testagem tem na Secretaria de Saúde. A realização de monitoramento dessas pessoas. E juntamente com a manutenção do Comitê de Contingenciamento Municipal. Tá? É feito campanhas de prevenção ao enfrentamento à Covid. Esse aqui é o nosso vacinômetro. É do dia 30/4, que é o dia que fechou esse quadrimestre. O primeiro quadrimestre de 2021. Os senhores podem observar ali que a Secretaria de Saúde tem uma distorção ali em relação às vacinas recebidas e às vacinas aplicadas. Essas, especificamente assim, no dia 30 de abril, o município recebeu 4 mil doses de vacina e elas automaticamente elas já compõem o vacinômetro da Secretaria de Saúde. Mas não que essas vacinas estejam guardadas na Secretaria de Saúde. Ela, no dia 1º de maio, já foi começada a aplicação delas. Cabe ressaltar, Essas vacinas, elas chegaram dia 30 de abril, na parte da tarde, às 4h30 da tarde, e às 6 horas da tarde, elas já foram incluídas no nosso vacinômetro, como estando na Secretaria de Saúde, tá? É essa a disparidade. Exatamente no dia imediato seguinte, a gente já começou a aplicação dela. Tanto é que o vacinômetro ontem, eu acho que a diferença não dava 1000 doses de diferença, tá? A gente informa ele todos os dias após a conclusão da vacinação no dia. O boletim epidemiológico é publicado todos os dias também, com um total de exames realizados. Os exames que estão positivos, casos ativos, pessoas recuperadas, pessoas hospitalizadas e os óbitos que tivemos no município. Os atendimentos no ambulatório COVID foram lá, isso aí é no nosso ambulatório. Em janeiro, a gente realizou 1.475 atendimentos. Em fevereiro, 930. Em março, 2.324 atendimentos. E no mês de abril, a gente realizou 2.796 atendimentos. Tá? Como mostra o gráfico ali, no mês de março e abril, ali houve uma grande procura no centro de triagem. As considerações finais, tendo em vista os dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares, ressaltando que a análise, bem como as informações contidas nesse relatório, devem ser acompanhadas de monitoramento para possam seguir os instrumentos para realizar o procedimento. Salientamos que é à disposição da Secretaria de Saúde para aperfeiçoar o relatório, caso sugerido pelos senhores. Essas aí são umas fotos das nossas equipes que trabalham na vacinação, na busca da vacinação, a nossa unidade móvel de saúde, as ações do centro de triagem, das equipes de saúde durante a vacinação. Eu agradeço a todos a disponibilidade do horário para fazer a apresentação e me coloco à disposição para alguma dúvida que venha a surgir. É, exatamente.
Muito bem, secretário Diego Cantori, nós, evidente que entendemos todo o empenho da Secretaria Municipal de Saúde e do Governo Municipal em procurar melhor atender e aplicar a vacina na comunidade. Mas nós temos notado uma indefinição muito grande das pessoas. Eu estou fazendo referência ao rádio, onde se recebe muito tipo de apelo. É muito nome de vacina, é Corona, é AstraZeneca, é a Pfizer, etc. e tal. São várias vacinas, são vários horários, são vários locais, umas com agendamento, outras sem agendamento, outras tal dia da semana. Pergunto, é cumprido um cronograma estadual para aplicação da vacina, um cronograma nacional? Ou cada município gere da forma como vai recebendo? Pergunto-lhe também, não há como adotar um processo de objetividade e um processo de maior divulgação? E aí esse tipo de divulgação, no meu entendimento, a cada dia deveria ser mais maciço, mais intenso, para que não haja muita dúvida. Nós recebemos assim, ó, eu vou fazer uma particularidade, eu trabalho num programa de rádio, e o programa já começa com pessoas buscando indagações a respeito de vacina. Então, pergunto-lhe, nós temos assim, lógico, fora da nossa realidade, nos Estados Unidos as vacinas são disponibilizadas através das farmácias. Estamos longe de atingir esse nível. Claro, nós não somos país de primeiro mundo, lamentavelmente. O que pode ser feito para que possamos objetivar e até amenizar, em algumas circunstâncias, a angústia dessas pessoas, o desespero dessas pessoas em perder a vacina ou fazer a vacina até de uma forma equivocada? O que pode fazer a Secretaria para que possamos ter maior agilidade e, como falei no início, maior objetividade nesta campanha?
Vereador Egídio, a preocupação das pessoas é também da Secretaria de Saúde em relação à aplicação dessa vacina na população. A Secretaria de Saúde pensa dia e noite em relação a como está procedendo essa vacinação. Ela também é da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, o plano Nacional de Imunização, ele não determina como cada município deverá agir na sua localidade para fazer essa aplicação da vacina. Ela é definida pelo município, a critério de cada município, tá? O município de Uruguaiana, em especificidade, ele tem se programado para atender ao máximo a população dos bairros da cidade, tentando ao máximo distribuir a vacina para as pessoas que não têm condições de virem até o posto central, poderem estar indo à sua unidade de saúde e estar recebendo a imunização no seu bairro, na sua unidade de saúde, não sendo necessário estar se dirigindo ao posto central para estar recebendo essa imunização. Óbvio que há pessoas que têm o desejo de vir até o posto central por haver maior disponibilidade de dose, e até porque no posto central há uma maior população atendida, né? O posto central ele atende todo o centro do município, mais o bairro Santo Antônio, Santana, ali onde é que a gente está construindo uma unidade básica de saúde. E ali há uma disponibilidade maior de vacinas, realmente, do que as unidades básicas de saúde. Em relação às vacinas, elas, cada uma tem as suas características. A Coronavac, que é do Instituto Butantan, ela tem o seu período de imunização de intervalo de 30 dias, que a gente passou esse problema da falta de doses agora num período. O Ministério da Saúde não fez o envio das doses para nós, que havia sido prometido das segundas doses da Coronavac. Agora, hoje, já estão normalizadas. Em relação à vacina da AstraZeneca, do Instituto Fiocruz, da Fundação Fiocruz, elas têm a carência deles de 3 meses para estar sendo feita a imunização. A gente fez a aplicação de todas as primeiras doses já que vieram. Demos início agora a semana passada na aplicação da segunda dose dessa vacina da AstraZeneca, que as segundas doses que venceram foi a quantidade de 1.120 doses, e o Ministério da Saúde fez o envio de toda essa totalidade das segundas doses que venceram. Daí a gente pede para a população que não tomou a segunda dose e está marcada na sua carteirinha de vacinação procurar a sua unidade de vacinação, a sua unidade de saúde, e está recebendo essa vacina. E em relação ao último modelo de vacina, tipo de vacina que nós recebemos, que foi a vacina da Pfizer. Essa vacina, ela é uma vacina que ela é conservada em menos 70 graus. E após ela ser descongelada, ela tem 5 dias para sua utilização. Tá? E ela, conforme a determinação do Ministério da Saúde, tem que ser feita a aplicação na unidade básica de saúde, não pode ser feito no sistema drive, por uma especificidade da vacina mesmo. Essas vacinas, elas foram descongeladas logo no envio para a Secretaria de Saúde do Estado, na 10ª Coordenadoria, na segunda-feira passada. Então, nós tínhamos o período de aplicação dela até a sexta-feira passada, até hoje, até essa sexta-feira, para fazer a aplicação dessas doses. A Secretaria de Saúde concluiu a aplicação ontem de manhã, com os agendamentos que nós tínhamos dado início. Assim, as únicas vacinas que a gente precisa fazer o agendamento é a vacina da Pfizer, por causa que é uma vacina que ela tem que ser, no momento que ela tem que ser aberta, aquele frasco ali, ela tem que ser diluída, aquela vacina.
Não, nós entendemos.
É uma vacina que tem que ser diluída.
Secretário, nós sabemos de como realmente funciona a campanha de vacinação. Agora, pergunto-lhe, é um questionamento que lhe faço. A cada dia, a secretaria não podia colocar em todos os meios de comunicação, de repente algum porta-voz até da secretaria, uma explicação para que todas as emissoras de rádio, temos várias emissoras de rádio, temos vários programas jornalísticos, né, pudessem passar as orientações do dia, dizer, hoje temos vacina tal, no posto Y, B, etc e tal, as pessoas devem comparecer a tal hora, ou devem fazer agendamento, né, devem proceder desta forma, para que não haja esse grande anseio das pessoas e essa indefinição para as pessoas menos entendidas, a indefinição de como proceder, né? Não seria possível, por exemplo, secretário, eu estou fazendo aqui uma observação a partir de uma avaliação que tenho pelo fato de estar toda manhã ao abrir um programa radiofônico às 7 da manhã, já começar a receber pessoas querendo saber e querendo informações. Não seria possível, como forma de agilizar, como forma de tranquilizar, como forma de fazer fluir a vacinação uruguaiana.
Então, a Secretaria de Saúde, ela faz os informativos através dos cards, como eu mostrei ali.
Perfeito.
E através das redes sociais, mas a gente pode estar tentando aprimorar, sim, em relação a essa questão da divulgação.
Não, secretário, concordo plenamente. Redes sociais importantes, os sites importantes, os grupos importantes, mas nada mais importante que o rádio que atinge numa condição popular a todas as camadas.
Exatamente. Não, a Secretaria de Saúde pode estar procurando essa sugestão sua, sim, com certeza, para estar tentando levar a maior informação à população.
Perfeitamente. Quero aproveitar, já que estamos aqui para uma prestação de contas, temos falta de médicos hoje, secretário?
A Secretaria de Saúde tem os 25 mais médicos, que é o limite da Secretaria de Saúde, que atende nas unidades básicas de saúde. A gente tem a falta de médico em relação ao centro de triagem, que a gente abriu o processo seletivo aquele para contratação de 15 profissionais e só 9 se habilitaram. A gente não consegue manter todo o quantitativo de médico que a gente tinha intenção em manter no centro de triagem para o atendimento da população. A gente está mantendo grande parte do atendimento durante a semana, 2 médicos no centro de triagem, mas não é o ideal dos 100% que a Secretaria de Saúde tinha como objetivo.
Perfeito. O posto 22, só para complementar, o posto 22 do bairro Cabo Esquivedo hoje não contava com médico.
Exatamente, o médico ele entrou com um atestado ontem na parte da tarde e acabou a casa tornando esse transtorno para a Secretaria de Saúde. Né? Na parte da tarde ele apresentou o atestado e já ocasionou esse transtorno para a Secretaria de Saúde.
Perfeitamente, quero registrar a presença aqui do presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, vereador Carlos Delgado. Participando desta audiência pública. Muito bem, vereadores, questionamentos, vereador José, vereadora Manuela, vereador Marcelo.
Secretário, o senhor falou em relação à questão dos mais médicos, né? Nós temos hoje atuando 25 médicos do mais médicos no município, é isso?
Isso. Claro que são os contratados, né? Tem, sim, os que estão detestados, né?
Como assim?
Os que estão atuando realmente, trabalhando, são os 25, são os contratados. Tá. Tem 2 atestados.
Só podem atender postinhos.
Só podem atender unidades básicas de saúde.
Em hospital e UPA.
É, essa é uma das questões que foi levantada junto ao poder, o Ministério da Saúde, o Poder Judiciário, para ver se conseguia que eles atendessem em algum outro posto, como um CRM provisório, e não foi autorizado até então.
Existe uma decisão judicial nova, tem uns 10 dias, nós estamos gestionando essa situação.
Seria interessante, né, porque os mais médicos eles teriam disponibilidade de poder estar atendendo. Eu não posso afirmar pelo hospital, mas eu acho que o hospital tem demanda de médicos, sim, que estão falta de médicos.
A UPA...
A UPA também teria demanda de mais médicos também.
Muito bem. Nada mais a tratar, senhores vereadores? Nenhuma pergunta, Marcelo? Vereador Marcelo, vereadora Manuela, vereador José. Presidente.
Secretário, nós temos perspectiva, nós falávamos há pouco dos 14%. Fim do ano, nós temos perspectiva de percentual que será investido em saúde? Ou com a pandemia é difícil prever?
Eu tenho uma perspectiva de cerca de 16 a 17%.
Esses 16%, eles não estão dentro dos... não contabiliza os recursos oriundos do governo federal para o Covid, né?
Sim, é recurso livre puro. Recurso livre puro.
Quanto que vem já do Covid, para o enfrentamento ao Covid do governo federal? Esse ano?
Esse ano, nada.
Nada?
Nada.
Foi só no passado? Só no ano passado. O senhor se lembra quanto que foi, mais ou menos?
Eu posso estar falando um valor equivocado, mas foi cerca de 8 milhões e 300, se eu não me engano. Eu não tenho precisamente esse valor, mas foi cerca de... Claro que foi para vários, não foi especificamente para...
Para saúde.
Veio o recurso do Covid para compra de medicamentos para o CAPS, veio o recurso para a Covid. Esses todos que eu estou falando são recursos específicos para enfrentamento ao Covid, que é um vínculo novo que foi criado pelo governo federal. Nele diz... compra de medicamentos para os usuários do CAPS, compra de custeio, compra de insumos, compra de EPIs, várias questões, entendeu? Sem tudo custeio, nenhum investimento.
Nada mais. Agradecemos a presença de todos. Obrigado pela presença aqui, secretário.
Eu que agradeço.
E a próxima prestação de contas será dia 29 de setembro. Tá certo?
Exatamente.
Muito bem. Invocando o nome de Deus, encerramos essa audiência pública com o objetivo de prestar contas, né, da gestão do Sistema Único de Saúde. Bom dia a todos e até a próxima.